Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Câmara Municipal de Vidigueira aprovou o relatório e contas de 2025. A Câmara de Vidigueira destaca que a execução financeira reflete maioritariamente a gestão anterior e, apesar de uma ligeira melhoria, o resultado líquido permanece negativo e a execução de investimento ficou abaixo do esperado, exigindo agora um plano focado no rigor e na sustentabilidade para resolver dívidas pendentes e constrangimentos estruturais a longo prazo. A autarquia vidigueirense frisa que é necessário rigor, consistência e tempo, implicando opções responsáveis que permitam progressivamente retomar o investimento, garantindo a sustentabilidade financeira. As explicações foram deixadas em entrevista à Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que fala no fim de um ciclo autárquico, apontando que o anterior Executivo não teve a capacidade de criar investimento no Conselho.
No que significa também praticamente um fecho de um ciclo autárquico com este documento. Como sabem, nós só tomámos posse, este Executivo só tomou posse em 31 de outubro de 2025, pelo quase a totalidade desta execução orçamental, financeira e daquilo que é a atividade municipal, reflete as opções e prioridades e decisões naturalmente do anterior Executivo. Mas devemos olhar para este momento com responsabilidade, quer institucional, reconhecendo continuidade daquilo que é a continuidade administrativa, digamos assim, e temos que olhar para isto também no âmbito daquilo que é a boa gestão municipal, apesar dos constrangimentos inerentes àquilo que foi a conclusão deste ciclo autárquico. Vimos ali que sensivelmente as despesas de capital, algumas dificuldades na sua concretização, naquilo que era o investimento previsto, naquilo que só vem confirmar que o anterior Executivo não teve a capacidade de criar investimento, de trazer investimento ao Conselho de Vidigueira, quando tinha todas as disponibilidades e todos os fundos disponíveis através dos fundos comunitários e aqui claudicaram e o Conselho de Vidigueira ficou a perder. Continuamos ali com os fundos, com o resultado líquido negativo, que de facto, apesar de ter melhorado, temos que continuar a monitorizar e a tentar ir gradualmente afinando as coisas para que este valor vá diminuindo. E depois temos também que olhar com bastante atenção para aquilo que é o valor dos compromissos assumidos e não pagos. 1,2 milhões de euros de compromissos assumidos e não pagos, o que nos deixa também bastante preocupados. A nível organizacional também temos desafios com recursos humanos, uma estrutura envelhecida e naturalmente que teve durante o ano 2005 uma evolução naquilo que foi o absentismo, também fruto daquilo que foi a inação da política do Executivo CDU, que desde 2021 deixou os trabalhadores do município à sua sorte e à sua mercê, não concluindo as avaliações e prejudicando os funcionários em alguns milhares de euros na sua totalidade. O que podemos dizer em síntese é que este Executivo está consciente daquilo que são os desafios e está naturalmente empenhado em promover aquilo que pode ser uma evolução sustentada da gestão municipal, forçando progressivamente o investimento, a eficiência da despesa e a capacidade naturalmente do município dar resposta naquilo que é um quadro de responsabilidade e realismo.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, a propósito da aprovação do relatório de contas de 2025. A modernização da linha do Alentejo no troço Casa Branca Beja é apontado como exemplo das fragilidades estruturais existentes no setor ferroviário. A Autoridade da Mobilidade dos Transportes disse que se persistem fragilidades estruturais nos investimentos no setor ferroviário, com impacto direto na sua previsibilidade e execução, segundo um memorando divulgado pela entidade. No documento, no qual a AMT lembra que realiza a monitorização anual da execução dos investimentos previstos e realizados na infraestrutura ferroviária nacional, a entidade apontou algumas melhorias face a relatórios anteriores, mas realçou que persistem fragilidades estruturais com impacto direto na previsibilidade dos investimentos e na sua execução. Em particular, subsiste uma insuficiente transparência externa, na medida em que a informação publicamente disponibilizada pela IP, a Infraestruturas de Portugal, não integra de forma sistemática e atualizada cronogramas detalhados dos investimentos, incluindo marcos críticos, como o licenciamento, prazos do procedimento de contratação, autorizações de despesa e a execução. A AMT destacou que a relevância destas fragilidades se torna especialmente evidente no contexto do PNI, o Programa Nacional de Investimentos 2030, sendo assumida pela própria IP que um ciclo completo de investimento ferroviário, desde a concessão até a entrada ao serviço, pode atingir cerca de 9 anos. Para a AMT, um período já por si tão alargado exige níveis particularmente elevados de rigor, previsibilidade e disciplina, sob pena de comprometer a execução atempada dos investimentos e a respectiva elegibilidade para financiamento comunitário. O regulador salientou que já se encontram noticiados exemplos concretos de investimentos do PNI 2030 com atrasos relevantes e impactos no financiamento, dando o exemplo do projeto da modernização da linha do Alentejo no troço Casa Branca-Beja. Para a AMT, decorrida uma década sobre o lançamento do Ferrovia 2020 e encontrando-se o PNI 2030 em execução, a lógica de atuação regulatória deve concentrar-se, além da justificação histórica dos atrasos, também na implementação de mecanismos que previnam a sua repetição. De acordo com a entidade, é imperativa a adoção de um modelo de governação e controlo dos investimentos ferroviários, prioritariamente para os grandes investimentos, assenta em 3 pilares identificados pelo regulador: o planeamento vinculativo, a contratação exigente e rigorosa e a monitorização com consequências. Assim, defendeu, o planeamento deve assumir uma natureza vinculativa, deixando de ser um exercício meramente indicativo e passar a constituir um instrumento de governação formalmente aprovado pelo Conselho de Administração da IP. A AMT deixou-se uma série de recomendações à Infraestruturas de Portugal e quer saber, entre outras coisas, quando constatou que o plano inicial do Ferrovia 2020 não considerava prazos para procedimentos ambientais, continha prazos irrealistas e que não previa folgas para situações imprevistas. Questionou também sobre quando alterou os cronogramas de execução dos investimentos e sobre a razão pela qual um calendário realista e execuível não é do conhecimento público. A entidade recomendou ainda a apresentação à AMT e ao Governo, trimestralmente, de um dashboard, um painel, com a avaliação percentual da execução física e financeira, uma comparação com o planeado, sinalização da previsão de riscos de incumprimento, desvios acumulados e medidas corretivas. O regulador também apontou que, quanto à realização da autoria externa ao Ferrovia 2020, a possibilidade e data de realização deverá ter em conta a implementação das recomendações da AMT e o resultado da monitorização da implementação dos investimentos ao abrigo dos novos marcos e métricas, avaliando trimestralmente os resultados. Assim, caso persistam desvios injustificados, deverá ser disputada a realização da referida auditoria externa independente. A equipa executora do Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo 2030 marcou presença na mais recente reunião da Plataforma Superconselhia do Baixo Alentejo, coordenada pela Simbala, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, onde deu a conhecer as principais linhas estratégicas para a região. Segundo avançou a USPA, a sessão constitui um momento relevante de articulação institucional, reforçando a importância do envolvimento de diferentes entidades na concretização dos objetivos definidos até 2030. O Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo 2030 tem como missão central promover ganhos em saúde, melhorar a qualidade de vida da população, reduzir desigualdades, bem como fortalecer a participação comunitária e a colaboração intersectorial. Segundo revelou a USMA, nesta reunião, que decorreu a semana passada, foi assumido o compromisso de um envolvimento ativo por parte de todos os parceiros, sublinhando-se o papel determinante da população no sucesso da implementação do plano. A plataforma Superconselhia do Baixo Alentejo constitui um espaço privilegiado de debate e análise dos desafios sociais da região, integra representantes dos Conselhos Locais de Ação Social dos 13 Conselhos, bem como entidades do setor social, empresarial, educação, saúde, forças de segurança, proteção civil, organizações não-governamentais e associações sindicais. A USMA frisa ainda que o Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo, com esta apresentação, dá mais um passo na consolidação de uma estratégia integrada e participativa, orientada para a melhoria sustentada da saúde e bem-estar da população do Baixo Alentejo. As instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude em Beja acolhem nesta quarta-feira uma ação informativa para os agentes culturais, sociais e autárquicos da região. O evento visa apresentar as oportunidades de financiamento no âmbito dos programas comunitários Europa Criativa e Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores. A ação será dinamizada por Helena Marino, a representação do programa Serve, e Sara Machado, a representação do programa Europa Ativa. Este evento é uma iniciativa promovida pela Associação Check-In, reforçando o seu papel na dinamização de oportunidades de mobilidade e desenvolvimento. Segundo aquela associação, o objetivo central é descentralizar o acesso à informação, capacitando os agentes do Baixo Alentejo para submeterem candidaturas robustas que promovam o dinamismo cultural e a cidadania ativa na região. A ação conta com o apoio do projeto Escolas Transformadoras e do IPDJ, o Instituto Português do Desporto e Juventude. Alvit 360 Igualdade em Ação é a iniciativa promovida pela Câmara Municipal no dia 13 de maio, em colaboração com a Rede Nacional de Autarquias para a Igualdade. Segundo avançou a Câmara de Alvit, o encontro pretende afirmar-se como um espaço de reflexão, partilha e construção conjunta em torno da igualdade de género, com especial enfoque na realidade dos territórios e na importância do trabalho em rede. A Câmara de Alvito diz ser fundamental promover a articulação entre municípios, técnicos e diferentes agentes locais, potenciando a partilha de boas práticas e a criação de soluções mais eficazes e sustentadas. Um dos eixos centrais do evento é a relação entre a igualdade de género e a inteligência artificial, uma área emergente que assume um papel crescente no cotidiano, que, segundo o município alvitense, levanta também novos desafios. A Santa Casa da Misericórdia de Beja promove no próximo dia 24 o evento As Memórias que nos Unem, no âmbito do projeto Envelhecer Ativo. A iniciativa tem lugar no Salão Nobre da Misericórdia de Beja, entre as 8h45 e as 12h30, e vai reunir comunidade e instituições parceiras num momento dedicado à partilha de experiências, à reflexão e valorização das memórias enquanto elemento essencial para o bem-estar e envelhecimento ativo. O encontro, segundo a Misericórdia de Beja, pretende reforçar a articulação entre entidades que intervêm na área social, promovendo a cooperação e a dinamização de respostas mais integradas, permitindo dar a conhecer o projeto Envelhecer Ativo e os seus principais objetivos. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o seguro de proteção ao crédito. Este é um produto muitas vezes sugerido pelas instituições de crédito a quando da contratação de um crédito. Este seguro não é obrigatório, mas mesmo sendo facultativo, é aconselhável pelo facto de representar uma segurança adicional para o consumidor. O seguro de proteção ao crédito tem como objetivo acautelar a quebra de rendimentos provocada por uma doença, uma situação de desemprego ou a morte do segurado. Os seguros de proteção ao crédito garantem que, em caso de doença ou desemprego involuntário, por exemplo, o consumidor poderá continuar a cumprir com o pagamento das prestações. Podem ser vistos como uma almofada financeira em caso de desemprego involuntário, hospitalização ou salários em atraso. Este seguro é uma garantia de que as prestações mensais do crédito serão pagas mesmo em contextos difíceis, desde que previstos nas coberturas. Mas o rol de restrições e exigências para ativar as coberturas é extenso e muitas vezes poucos poderão beneficiar da segurança que é anunciada. Por isso, antes de decidir contratar o consumidor, deve conhecer a apólice e só depois decidir se contrata ou não. O consumidor deve ter acesso às informações sobre as condições do contrato de seguro, nomeadamente o período de carência, isto é, o tempo que decorre entre a data do início do contrato e a data em que as coberturas e garantias podem ser acionadas. A duração mínima do evento, por exemplo, a incapacidade para o trabalho, o internamento, o desemprego, exigida para poder acionar o seguro. O prazo máximo de indenização para cada cobertura, o valor limite definido para cada cobertura, a modalidade de pagamento, sendo que alguns seguros de crédito exigem o pagamento total no momento da contratação. Exclusões da apólice, ou seja, o que não está abrangido pelo seguro. Veja, por exemplo, se as coberturas são aplicáveis à sua situação profissional e as situações de incapacidade para o trabalho não incluídas. E ainda as condições para denunciar ou terminar o contrato. De uma forma geral, o seguro de proteção ao crédito abrange as situações de incapacidade para o trabalho, por exemplo, doença ou acidente e desemprego involuntário, mas podem também cobrir o risco de internamento hospitalar por doença ou acidente no caso dos trabalhadores por conta própria. Se tiver dúvidas sobre este assunto, não hesite em contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, à quarta-feira com a rúbrica em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado por nuvens altas, aumentando a nebulosidade no interior norte e centro e na região sul, a partir da tarde, com a possibilidade da ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco a superar temporariamente moderado do quadrante oeste, uma pequena descida da temperatura mínima no Alentejo, uma pequena subida da temperatura máxima na região norte, no interior centro e Alto Alentejo. Temperaturas que poderão atingir então máximas de 24 graus em Beja, 23 em Évora, 22 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.